Está começando mais um 99 Vidas On! Você que pediu, você que gostou da primeira edição, estamos aqui de volta, time 99 Vidas, junto com Alex, da Game Tech Zone. Seja bem-vindo novamente, Alex.
É isso aí, saudações, obrigado mais uma vez aqui. Esse povo lindo aí, os ouvintes 99 Vidas vão ter que me aturar.
Pessoal curtiu, hein? Pessoal curtiu a primeira edição, bacana, né?
Bom que o Alex frisou, esse povo lindo ou os ouvintes. Ou seja, não é a gente, tá ligado?
É muito bom, excelente. Pessoal curtiu aí, bacana. Muito obrigado a todo mundo pelos feedbacks. Continuem comentando, tá? Comenta lá no site, comenta nas redes sociais. Que a gente, vocês na verdade servem pra pautar os futuros 99 Vidas Zone aqui, né? Fica fácil essa interação. Lembrando pra você que chegou aqui de paraquedas, 99 Vidas Zone é um spin-off do 99 Vidas, em que a gente faz em parceria com a Game Tech Zone, que é a melhor assistência técnica desse país e uma das grandes lojas desse Brasil também, que é capitaneada por esse grande marujo. Grande marujo é bonito, hein? Grande
marujo. Mas se ele é capitão, como que ele é marujo? Ele é o capitão, né?
Ele é o capitão, pode ser. O capitão não é um grande marujo?
Mas ele houve um motim, ele destituiu o capitão original e está ali agora.
Muito bem. É. Alex, seja bem-vindo aí. Alex, o tema de hoje é interessante. As pessoas estão aqui curiosas para saber como é que funciona. A gente vai conversar. A gente já conversou 99 Vidas sobre emuladores. Lá atrás, né? Lá atrás a gente conversou sobre emuladores, algumas coisas relacionadas assim. A gente já comentou na história do 99 Vidas sobre esses assuntos. Mas no 99 Vidas Zone de hoje, nós vamos falar exclusivamente sobre destravamentos, como que acontece, como que aconteceu nesse país. Nós já tivemos consoles destravados, a gente vai dar as nossas experiências aqui e até dar um ponto de vista legal sobre a situação, né, Alex? É importante falar, né?
Perfeito, né? Desbloqueio é uma coisa que tá em evidência aí no mundo dos games já faz muito tempo já, né? Não é das últimas gerações não, velho. Isso aí vem desde Mega Drive e Super Nintendo. E tem um aspecto legal em cima disso também, né? O que é correto, o que não é, até onde vai o limite aí do direito, né, de você modificar o seu equipamento para usar uma cópia, né?
Sim, muita gente, inclusive Alex, a gente fala de destravamento, o pessoal já fala, pirataria, né, ilegal, destravar e não sei o quê. Não é assim que a lei fala, né?
É, em cada lugar do mundo a lei é específica a respeito desse assunto, né? Se a gente estiver falando de Estados Unidos e Europa, lá é proibido você fazer modificação em equipamento, né? Aqui no Brasil não fala nada o que diz respeito à modificação de equipamento, mas tem uma implicação aí que é a perda de garantia, né? Então, se você modifica um equipamento, independente se é uma modificação de hardware ou software, implica na perda de garantia junto ao fabricante, né? Sim. Agora, como é que a lei enxerga com relação às cópias, né? Um cartucho cópia, um CD cópia, um DVD cópia, entendeu? Como é que a lei enxerga, né? Até separei aqui, que é um disclaimer que a gente tem no site da Game Tech Zone desde sempre, né? Como é que a lei fala, né? Parágrafo 1 do artigo 6º da Lei 9609 de 98, né? A reprodução em um só exemplar de cópia legitimamente adquirida é permitida desde que se destine a cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, na hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda. Ou seja, se você modifica o equipamento, ou o equipamento, independente dele precisar ou não de modificação, para aceitar uma cópia de um jogo especificamente, se você tem o original, você adquiriu o original de forma legal, comprou ele e você quer preservar e guardar o original e executar a cópia no seu equipamento, você está dentro da lei aqui no Brasil.
Entendi. Eu até acho importante falar que essa questão da cópia é importante, né? Como o próprio Alex citou bem, isso, existe um artigo de lei que cobre o uso de cópia aqui no Brasil, mas falar só da questão da cópia é até apequenar o uso do que a gente chama de destravamento de consoles, até porque um dos grandes usos de destravamento também é a questão de você poder usar mesmo que um produto original de outras regiões, porque a gente sabe que alguns consoles contavam, hoje não é tão comum, mas antigamente contavam com trava de região. Ou seja, você comprar, adquirir um produto de uma região diferente, de um país diferente do seu, você não podia jogar. Então, muitas vezes o destravamento servia não para usar um conteúdo de cópia, mas sim um produto original que você adquiriu através de compra legal em um outro país,
né? É o que a gente fazia com Mega Drive e Super Nintendo, lembra, Bruno?
Exatamente. Inclusive, o termo que a gente usa de destravamento não é tão... A gente chama de destravamento, mas o que se popularizou na geração das mídias óticas foi mais o uso de mod chip, né? Mas o destravamento vem de remover travas, e isso era feito fisicamente antigamente. Para você usar um jogo, por exemplo, do Super Famicom no Super Nintendo, ele fisicamente não encaixava. Então o que você tinha que fazer? Ou você removia o case do cartucho, né? Então removia a fita, digamos assim, aquela caixinha da fita, e colocava uma chip, outra, né? Ou você removia as travas do console. Você tinha lá, quebrava as travas do console e aí passava a funcionar. O mesmo caso do Mega Drive. O formato da fita do Mega Drive japonês, do Genesis americano e do Mega Drive nacional é diferente. Então o que acontecia? Você, para encaixar, ou você removia, né, o case, né, o estojinho da fita, ou você então tinha que quebrar as travas e aí para poder fazer encaixar.
No Super Nintendo, Bruno, isso também funcionava para rodar aquelas fitas piratas, fita cópia, né? Depois de um tempo, teve uma modificação na placa do Super Nintendo que ela parou de rodar jogo pirata. Aí você tinha que levar num técnico para ele desmontar o aparelho. Tem um seizinho, um circuito na placa do Super Nintendo, que você tinha que levantar uns pinos lá do CI, cortar uns terminais dele lá, umas perninhas dele, para rodar o jogo pirata.
Ô Alex, deixa eu só tirar uma dúvida, porque tu falou ali sobre a lei de direitos autorais e tudo mais, sobre destravamentos e tudo. Mas tu falou especificamente sobre a cópia, né?
Isso. Cópia de salvaguarda.
É, mas a máquina em si, você destravar, isso é ilegal?
Não é ilegal. É como eu falei, você modificar o equipamento, seja através de hardware,
você só perde a garantia,
ou através
mesmo
de software, você perde a garantia do fabricante, entendeu?
Mas mexer, se você quiser mexer, é seu, né? Você pode mexer como você quiser.
É, você faz o que você quiser, isso. Tem que saber separar. É uma coisa você fazer uma modificação no equipamento para você fazer uso de acordo com a lei, ou seja, vou rodar cópias de jogos que eu adquiri de originais e quero preservar o meu original. E outra coisa é você saber que, se você destravou o videogame para comprar um jogo pirata na banquinha ali e colocar para jogar no aparelho, todo mundo já tem ciência que aí tá fora da lei, né?
Sim.
Com relação de alimentar o comércio aí irregular, ilegal da pirataria.
É, diz que a pirataria em si, ela é o comércio, né? A venda de um produto que não é seu, você reproduz esse produto e você lucra em cima disso, né?
É, só toma cuidado com essa definição, porque aí você abre margem para as pessoas, e esse conteúdo não está coberto em lei, da pessoa não adquirir comercialmente e nem vender, mas fazer cópia de conteúdo que ela não tenha. Então, só para deixar claro, a lei cobre...
Acho que na lei tá assim, Bruno. Ato de copiar ou reproduzir sem autorização.
Perfeito.
É, coisa do tipo.
Exato. O que as pessoas precisam entender é que elas não têm propriedade.
A questão não é comprar só e vender. É, se o cara baixar um jogo e gravar no
Blu-ray
ou pôr direto no HD, é pirataria.
Mas se você comprar... Antigamente, a gente comprava fita VHS. Vou citar um exemplo que não é real, tá? só pra exemplificar. Imagina...
que não é real... Tá aqui na minha frente,
Senta lá, Cláudia.
Eu comprei uma fita de VHS do Jurassic Park, na época, lá nos anos 90. Eu, cara, que fita legal, eu quero assistir esse filme todo dia. E aí, eu sabia que a minha fita original iria desgastar. Então, como tinha dois videocassetes em casa, eu fiz uma cópia de um pra outro só pra poder assistir essa fita e talvez até emprestar pra alguns amigos. Uhum. Como a fita era minha, eu podia fazer isso. Agora, se fosse uma fita alugada... Aí você já não é minha, né? A fita estaria copiando.
Exato.
Algo que
não é meu, né? E aí constitui produto de pirataria.
Exato.
Já que a gente tá falando da época do Super Nintendo, aquele negócio que até hoje em dia o pessoal faz também, acredito que na Game Tech o Alex até passa, ele pode falar se faz ou não, aquela modificação que tem, Bruno, que os caras pegam o Super Nintendo e faz ele virar, faz rodar no cabinho normal, no RCA, que era RF, aí eles fazem, faz virar um
adaptação cabinho. Adaptação AV, né?
Exato, faz rodar como se fosse um videocassete, tá? Porque hoje em dia é foda, meter o videogame no RF ninguém merece.
Não, mas a saída do Super Nintendo já é a V, já.
Você consegue fazer a saída para... Você tá falando de vídeo composto, né? Tem tanto a conexão RF quanto para vídeo composto, isso já funcionava. O que o pessoal tinha que fazer antigamente para alguns consoles de região europeia era fazer a conversão de região, porque aí a sinalização de PAL para NTSC era diferente. Né?
Então, mas aí entra no exemplo que o Junedir deu, né? Eu comprei, não tá me atendendo aqui onde eu moro, nesse país de tigre, eu preciso mudar pra fazer funcionar aqui. Então,
esse tipo de modificação, por exemplo, não constitui pirataria, porque na verdade Você só está adaptando o console para funcionar de acordo com os equipamentos que você tem.
Mas modificar o console não é pirataria, Bruno. Você mexer...
Não é, mas é justamente o que eu falei.
Mas não é pirataria. Ele tá destravando uma funcionalidade que não tinha.
Exato.
Por isso que confunde com o lance que o Bruno explicou do chip e tal. Muita gente falava, ah, isso aqui é destravado. E aí, às vezes, nem tem trava, não é ter trava ou não ter trava. O cara só pôs um chip lá que habilitou.
É, o que não rolava era você comprar o videogame, destravar, e aí ele dá algum problema e você levar na autorizada da Gradiente. E isso, oh, eu quero consertar aqui ele. Opa, pera aí, você não tem mais garantia de nada aqui não, rapaz. Você já mexeu aqui, pronto, você perde a garantia. Mas falando especificamente sobre os destravamentos, vocês citaram que no Super Nintendo e no Mega Drive era basicamente quebrar, né? Você quebrava uma areazinha.
Nos primeiros modelos do hardware, sim, como o Alex falou, o que acontecia? Hardware não é tão fácil de corrigir como software, que você manda um patch e corrige. Então, o pessoal lança modelo de hardware. Isso, inclusive, acontece até hoje. Você vê que o Nintendo Switch tem uma falha grave de segurança que é causada pelo hardware, que eles não têm como corrigir. E todo o Nintendo Switch que saiu daquela safra é destravável por causa dessa falha de segurança. Isso Exato. Eles não têm como corrigir. Aí o que acontece? Eles lançam revisões de hardware, que é uma corrida assim, putz, alguém descobriu uma falha de segurança, eu tenho que corrigir agora e lançar um novo modelo de hardware para endereçar isso, que foi o caso que o Alex mencionou. As primeiras versões, você só quebrava a trava e boa. A Nintendo percebeu isso e começou a inserir no hardware travas de região, travas de conteúdo, para evitar que o pessoal usasse conteúdo de reprodução, né, isso ilegalmente mesmo. Adquirido. Entendeu? Então é sempre uma corrida atrás do rabo. O fabricante lança um hardware, aí ele tem que ficar lançando revisão de hardware para endereçar falhas de segurança. E, de novo, não é algo que está relegado ao passado. Isso existe até hoje, tanto que o caso mais recente é o caso do Switch, né?
Exato. A gente falou do Super Nintendo e agora está falando do Mega Drive também, né? O Mega Drive também, o esquema de desbloqueio em si, não tem. Você tem que fazer um chaveamento de região aí para fazer rodar jogo de outra região. Mas o jogo pirata do Mega Drive, é só colocar nele e ele já funciona já.
Importante que o Alex falou, que muita gente vai lembrar esse nome chavear, também é mencionado por causa de um chaveamento físico. As primeiras versões desse chaveamento mesmo, o pessoal instalava uma chave mesmo, um switchzinho atrás do console para você mudar a região, né? Então era uma chave que você colocava lá e ficava, não é isso, Alex?
Pelas primeiras versões. Isso aí, uma chave, uma chavinha mesmo.
Então você vê que os nomes que a gente usa, na verdade eles vêm do ato físico de fazer as coisas, é destravar, é arrancar a trava. É chavear, usar uma chave pra mudar a região, entendeu?
É. O 64 não teve travamento? Não, né? Tinha cartucho pirata no 64?
O 64 ele tem o mesmo problema de trava que a gente mencionou no Super Nintendo, né? Inclusive, o que acontece era o inverso, né? O modelo americano, ele inverteu assim. Se eu pego um cartucho de região japonesa, eu não consigo usar no americano, não é isso, Alex?
Exato.
Aí, preciso ou remover a tampa do jogo mesmo, ou tem gente que inclusive remove a tampa do console. Inclusive eu conheci gente nesse período que ele removia aquela parte superior do console e usava o cartucho ali, né? Diretamente na placa. Mas é a mesma pegada, o caso do 64, ele tem essa coisa. Lembrando que só a remoção da trava física não corrige problema de região, tá, gente? Existem ainda jogos, por exemplo, o Mega Drive, é bem conhecido o caso do Golden Axe 3, que a versão japonesa dele não adianta, ele não roda nos consoles americanos. Então, mesmo que você remova e encaixe, alguns jogos ainda assim tinham a trava de região no código e não rodavam.
É, exato. O jogo de outra região não funciona no Mega Drive, porém o jogo pirata da mesma região do aparelho funciona.
Exato.
Mas assim, depois que começaram a sair videogames com CD, a parada começou a mudar muito, né? Porque uma coisa é você quebrar uma areazinha do Super Nintendo pro cartucho entrar, e a outra coisa é você ter que mexer em pecinhas e ter que adaptar, ter que criar um software pra você fazer rodar pirata, né?
Depende, Jurandir. O Sega CD, por exemplo, que foi o primeiro que apareceu com CD aqui no Brasil, era só você fazer a cópia do disco, colocava no Sega CD e já rodava.
Caralho, ele não tinha nenhum
As tipo primeiras de versões nada. Do 3DO também, Alex, não é isso?
É isso,
como eles eram consoles de primeira geração de CD, o pessoal não se preocupava com isso, porque ele falava assim, nossa, o CD pra época, assim, CD é muito caro. O cara tem que ter um equipamento caríssimo pra fazer uma cópia de CD, ninguém vai ficar fazendo cópia de CD. E aconteceu que, justamente, quem tinha no computador, fazia qualquer backup e podia rodar. Então, esses consoles não tinham essa trava.
Acho que eles nem pensavam nisso, né? Eles não pensavam assim, ah, vou fazer a proteção aqui. Acho que depois do PlayStation 1 é que o bicho pegou de vez, né?
É, só no Sega Saturn e no PlayStation 1, né? Porque aí já mudou a conversa.
Como é que funcionava no PlayStation 1 o destravamento dele?
Porra, a primeira geração, fala aí. Porque o meu primeiro Play 1 que eu comprei, que foi destravado, malandro, era um parto pra fazer o jogo rodar, hein?
Então, o Play 1 você tinha o desbloqueio por chip, ou até o desbloqueio por Action Replay também, entendeu? Mas o Action Replay veio bem depois, né?
Action Replay é o famoso Game Shark, pra galera que não conhece.
Isso, o Action Replay é um acessório que entra pela entrada paralela traseira do Play 1. Isso tinha no Play 1 Fat, no Play 1 Slim já não tinha. Então o Play 1 Slim, o único desbloqueio dele é por chip mesmo, a intervenção de rádio. Ele instala um chip na placa.
Isso. Explica como é que funciona isso. Era um chipzinho que... Ele o quê? Ele tirava a função de algumas outras peças do PlayStation para poder rodar sem destrava? Como é que funciona isso? Eu não consigo compreender, não.
Vamos lá, o que é o mod chip e qual é a função dele? O mod chip é um chip, um CI, onde você vai instalar na placa. Ele tem um mapa de instalação na placa para ser ligado pontos nos terminais dele. E ele tem a instrução, no caso de as informações que passam pela placa. E uma das funções, quando você coloca uma mídia, é verificar se ela é original ou não, se ela é um disco que executa naquele aparelho, se é um disco da região ou não, entendeu? Uhum. E o que o mod chip faz é fazer o equipamento entender que tá tudo ok, aquilo é da mesma região, aquele disco é original, pode ler, entendeu? É isso que o mod chip faz.
Entendi. Ele dá um dibre
é isso aí.
Na verificação.
Tanto que no caso do Play 1, um método até anterior era aquele do disk swap, que eu acho que é isso que o Antônio tá falando.
Porra.
Então, que é assim, você colocava o disco original, aí você tinha que ficar segurando, porque o PlayStation, a primeira modelo do PlayStation, eu acho que o sensor dele de tampa aberta, ele é físico. Então, é um pino que empurra o sensor pra baixo e fala assim, estou com a tampa fechada. Então, o que você fazia? Você enganava ele botando um palito, alguma coisa, a pensar que a tampa estava fechada, botava um disco original pra rodar. Aí você pegava o disco original, ele rodava, fazia aquela tela do PlayStation, você pegava, trocava o pirata, ele ia dar uma lida, você voltava o original de novo, aí quando ele tava voltando, iniciando o ciclo, você botava o pirata de novo, e aí ele rodava.
O trabalho levava uns 10 minutos. E aí, era exatamente isso que o Alex explicou, o funcionamento, só que nessa primeira geração de chips de destravamento, o que que era? Eu lembro que tinha as luzinhas, mano. O ouvinte que teve esse destravamento, a gente vai lembrar. Tinha 4 ou 5 cores diferentes que você tinha que deixar aquela luzinha. No caso era o Play 2 que eu tô falando aqui. Aquela luzinha que quando você liga ele acesa. E aí, por exemplo, se eu fosse usar um CD original, ela tinha que ficar verde. Se fosse usar um CD pirata, aí tinha que ficar verde, só que um pouco mais clarinho. Aí um DVD original, azul. Aí um DVD pirata, vermelho. Tipo, você tinha que ficar apertando antes de começar todo o processo pra já avisar pro chip que o que ele ia ter que fazer naquele procedimento era relacionado a X-Media, tá ligado? E aí direto eu errava a cor, não funcionava, demorava meia hora. E eu tinha, olha aí os ouvintes do Folclore, o Devil May Cry original, mano. Pra poder fazer essa gambiarra toda aí, porque era o jogo mais barato. Tipo, eu fui com o dinheiro contado comprar. Aí o cara, então, é destravado, roda tudo, porém, você tem que comprar pelo menos o jogo original. Aí eu, porra, você é louco, o jogo original é muito caro, não sei o quê. E aí eu comprei o Devil May Cry, tá ligado? E mais tipo 10 jogos piratas.
Evandro, eu lembro que nas locadoras, né, as locadoras se beneficiaram muito da pirataria, né? Porque elas tinham a possibilidade de ter todos os jogos do mundo.
Sim.
Pra você jogar lá e tudo, e inclusive o mercado informal mesmo, né? A feirinha que eu ia, a Feira dos Pássaros, era só o que tinha, era jogo pirata, assim, sabe?
Mas pelo contrário, viu, o Jurandir? O que fez, o que acabou com as locadoras foi a pirataria nos videogames, né?
É verdade.
No começo parecia bom, porque o cara tinha uma oferta grande de jogo pra galera jogar. Mas aí quando o cara percebe que ele pode ir lá comprar, pra que ele vai ficar na locadora?
Exato. É. Os jogos todos 10 real, né, mano?
Maior rede de loja de games que a gente teve aqui no Brasil na década de 90, todo mundo lembra da Pro Games, né? Aquela do Ninjinha, do grande Ivan Batesini, né? Ivan amigaço, parceiraço nosso hoje, né? Então, o Ivan mesmo fala, ele é testemunha disso que ele viveu. O que acabou com a Pro Games, que a Pro Games era a maior rede de locadoras de videogame e também vendia jogos, né? Quando lançou o PlayStation, morreu a Pro Games, porque todo mundo destravou o PlayStation. O preço do aluguel de um jogo original do PlayStation era R$10, o cara vendia na frente da Pro Games o jogo por R$5, entendeu? Pirata.
A pirataria e a internet, né, acabou com as locadoras de videogame e de filme, né? De vídeo, né? Porque
Blockbuster, né?
Todas caíram perante a evolução do mundo, né? Principalmente por causa da internet. Mas esse do PlayStation 2 é um dos mais famosos, porque ele teve várias versões, né? Tinha um Matrix, né? Que ele usava, tinha um que
era o mais famoso.
Ó, desculpa interromper, a gente não pode esquecer do Dreamcast, hein?
Com seu Alcezinho. CD de boot do
Alce. CD de boot, depois todo. Era só meter o CD de boot, depois o CDs pirata começaram a sair já com o boot junto, então era só alegria o Dreamcast também, era só meter lá e rodar.
Cara, não dá pra desafiar esses caras, né? Porque o cara cria um software, isso aqui é imbatível, ninguém vai superar isso aqui.
Mano, é o que a gente fala, Jandir, só vai acabar com a pirataria quando acontecer o que tá acontecendo hoje em dia. Tanto em filme quanto em jogo, o que as empresas têm que fazer? Prestar um serviço melhor do que a pirataria.
Com certeza.
Que é o Netflix, que é o Steam, que Spotify. É o Game Pass que a gente elogiou lá, que é o
Spotify. E o principal, né, Evandro? Tornar acessível.
Evandro, o Spotify acabou com a pirataria de música, mano. Quem é que pirateia música hoje em dia, cara?
Pra que eu vou comprar música? Se eu posso baixar? Lógico, não vai... precisa comprar. Só que se você assinar uma parada que roda no 4G, não come nada dos seus dados e é um preço justo pra caralho, todo mundo quer comodidade, mano.
Sim.
É o que a gente falou do Alex lá na assistência. Dá pro cara, dependendo do trabalho, do problema, dá pro cara abrir o YouTube e tentar arrumar o videogame dele. Mas ele vai arriscar? É melhor levar pra um cara que sabe arrumar e resolve, é nóis. E aí você paga feliz.
Exatamente. Acho que a percepção das pessoas tem que ser o seguinte. O valor desse serviço justifica a economia do meu tempo. É esse o principal. Porque hoje em dia, o que vocês estão falando da questão do Netflix, o que vocês estão falando da questão... Do próprio Spotify é o seguinte: eu posso baixar uma música pirata na internet? Pode. Só que é muito mais trabalhoso do que eu só abrir o Spotify e dar o play na música, cara. Uhum. É tão mais fácil usar o serviço e o preço é equivalente, assim, honesto. Pô, a gente já falou isso, Netflix, as pessoas pagam e nem usam, mas só pelo gosto de poder um dia abrir o Netflix e assistir alguma coisa clicando num botão, o cara paga felizaço.
O Steam, Bruno, a gente ia piratear jogo de PC no inferno, DLL, e não sei o quê, ia faltando arquivo, os caras trocavam música só de zoeira. Mano, o Steamzão tá aí, filho. Se você pode comprar e não rodar da hora no seu jogo, você pede o reembolso e vida que segue, tá ligado?
O Evandro, a gente tá esquecendo de citar também, a gente tem que fazer justiça, porque aqui que o brasileiro, a gente, de um modo geral, acabou recorrendo à pirataria de videogame, porque os jogos são muito caros, tem isso também. O Netflix hoje, todo mundo tem Netflix, todo mundo tem Spotify, porque são serviços acessíveis, um para música e o outro para filmes, entendeu? O que é sucesso, por exemplo, na Microsoft, por exemplo, hoje com
o Game Pass.
O Game Pass, entendeu? É fantástico essa ideia.
O 360, né? O Xbox 360, ele foi um console muito beneficiado nos países emergentes aí, em países que os jogos são muito caros e tudo. Por causa da pirataria, né, cara? O Xbox, no Brasil mesmo, o Xbox 360, ele ficou mais popular que o PlayStation 3 por causa da pirataria, né?
É, a exemplo do que aconteceu com o PlayStation 2 e o Play 1, né? Eles foram os mais populares. É. Tudo bem que a gente teve uma concorrência aí depois ao PlayStation 2, que foi o Xbox clássico, mas o Play 2 já estava muito popular. Não é à toa que é o videogame mais vendido de todos os tempos, né? Sim. Mas na geração do PlayStation 3 e Xbox 360... Ele só vendeu mais do que o Play 3 aqui no Brasil por conta do acesso à pirataria, né?
E porque você comprava mais de um, né? Porque o 360, ele tinha um problema lá das três luzes vermelhas, né? Era um videogame...
Não, e o banimento da live, bebê?
Que exato.
Os caras compravam, jogavam Halo pra caralho com os amiguinhos online.
Aí um belo dia ligava...
Porra, mano. Eu parei de usar Xbox pirata, tal, destravado a porra toda, quando eu levei um ban do online.
Eu
e aí
também,
eu olhei e falei, porra, eu me divirto só jogando online com a galera hoje em dia. Que era a época do Gears 3, inclusive. Aí eu fui e vendi meu videogame com 400 jogos pirata, tal, banido, porém travado, ainda valia alguma coisa do mercado. E foi lá e no dia comprei um Xbox, é a história do videogame do Saco Preto. Comprei um Xbox travado, inclusive foi engraçado porque os caras lá da Santa Efigênia, Pajé e Derivados faziam chacota quando eu perguntava se tinha Xbox travado. Tão forte é a cultura de pirataria do Brasil. E eu comprei o videogame e o jogo original e voltei pra casa, tá ligado?
E sabe o que é foda, Evandro? É porque naquela época, se você chegasse e falasse assim, olha, eu quero um Xbox 360 travado, o cara fala assim, por quê, mano?
Manda internar. É, mas eu sofri isso aí umas 30 vezes até achar um lugar lá que vendia o Xbox travado. E aí eu falava, eu quero jogar online, aí o destravado corre risco de banir, não sei o que. Aí sempre tinha os caras, não, mas tem um chip secreto aqui que não bane, não.
Tem,
você é. Sempre tá, tem, tá roda em modo stealth, esse aqui roda em modo stealth.
É, sempre tem até a próxima atualização da Microsoft. Exato,
exato. O melhor é você estar na legalidade, se der bosta eu vou reclamar da Microsoft hoje em dia.
Alex, como é que funcionava o desbloqueio do 360? Era um chip também?
Então, o 360 variava o desbloqueio de acordo com as gerações que o aparelho teve, né? Que tinha modificações tanto na placa mãe dele, quanto principalmente, e aí é daí que vem a raiz, né? Da onde você pode desbloquear o aparelho, que é o drive dele, que faz leitura. Porque o drive tem uma placa, e é nessa placa do drive do Xbox onde você extrai a chave dele, porque a Microsoft veio com esse esquema legal aí, que era o chave e cadeado, né? A chave era a placa do drive, o cadeado era a placa, elas se comunicavam entre si. Era impossível você fazer uma manutenção no Xbox 360 se você tivesse que substituir a placa do drive, porque se você colocasse uma placa de outro console ali, não funcionava. Então, isso aí era uma proteção justamente para evitar a pirataria, mas aí, né, como a gente sabe que sempre os hackers dão um jeito, é conseguir uma forma de extrair a chave do drive, que era o que entendia que era um software que era extraído de dentro de um chip da NAND do drive, era feita uma modificação em um software no computador, e você pegava essa chave modificada, colocava de volta ali na memória da placa do drive, e o aparelho estava destravado. No começo foi assim, né? Até quando a Microsoft começou a fazer modificações, não tanto na placa-mãe, mas no drive mesmo. As modificações de placa-mãe foi única e exclusivamente para poder resolver os problemas de 3RL, entendeu? É, mas as modificações de drive, modelo de drive e placas de drive foi para tentar acabar com o desbloqueio, né?
E aí acabou acontecendo no Xbox One, né? Que não tem, né? Se bem que alguns consoles recentes, eles até têm tentativas, né, de desbloquear, mas ninguém quer arriscar, né? Pô, vou arriscar...
Então, Jurandir, os Xbox 360 fabricados a partir do final de 2014, eles já não são mais destraváveis, entendeu? E isso aí já se replicou no Xbox One, que não dá pra destravar também, né? Pelo menos até agora.
Eles tiveram um esquema com o PlayStation 3, não teve? Que eles tentaram desbloquear, e aí alguns funcionavam, outros não, e aí parece que não foi muito pra frente, né?
Você lembra quem que destravou o PlayStation 3 a primeira vez? A mesma equipe que destravou o iPhone.
Caraca.
A Apple também sofreu, né, esse negócio aí, né, do desbloqueio de iPhone também.
Imagina,
né?
essa turma que trabalha assim, só pra desbloquear as coisas, né, o cara disse assim, saiu o aparelho novo, vamos desbloquear.
Só pela zoeira.
É, mas o Play 3 teve alguns modelos, né, de hardware, assim, que era possível, versus também versões de sistema do console, né? Depois a Sony, com atualizações tanto de hardware e de software, aí já acabou com isso. Só que depois veio um outro tipo de pirataria, né? Que é o compartilhamento de contas da PSN, lembra?
Os caras vai, mano, é louco. Gato e rato da porra isso aí, né?
Até que agora a gente tem uma restrição, né, Evandro? Você só pode ter a conta agora em dois consoles.
E antes isso era cinco. A Sony chegou e falou assim, não... A gente confia que você pode ter um PlayStation em casa, um PlayStation na sua casa de praia e tal. Então, antigamente era até cinco contas.
Então, aí o que aconteceu? Sony, né? Nunca veio pro Brasil a Sony, Bruno.
Então, aí o que aconteceu? Os brasileiros, sempre os brasileiros, falaram que, cara, se eu posso ter um jogo em cinco consoles diferentes, só compartilhar a conta, pra que eu vou comprar um jogo cada um? Vamos todo mundo jogar COD com uma cópia só. É festa. É a festa, e foi. E aí, por causa disso, a Sony acabou restringindo. Uma outra coisa que aconteceu também em função de uso indevido, o pessoal vai lembrar, o Play 3, ele tinha uma função que chamava Other OS, que rodava Linux. E aí, o que aconteceu? O pessoal usava isso como porta de entrada para fazer emulação dentro do console, para fazer abrir porta para pirataria, tanto que, depois de um tempo, a Sony descontinuou o feature de Other OS, e aí parou de rodar Linux. Inclusive,
se
rodou um processo... Inclusive, eu nem queria e acabei ganhando como parte, porque todo mundo que adquiriu o console, o PlayStation, acho que antes de 2008, antes de 2009, eu não vou lembrar agora o ano exato, eles entraram lá com o que eles chamam de um processo coletivo nos Estados Unidos para todos os donos receberem $50 da Sony, porque perderam essa funcionalidade, que era uma das funcionalidades que muita gente poderia alegar que, eu comprei porque eu podia rodar Linux. né? Só que também só pode pegar o dinheiro quem tiver residência fixa nos Estados Unidos. Então, nem isso eu pude usufruir. Mas essa função saiu do console em função de uso indevido também, entendeu? Então as pessoas precisam entender que tem consequência, né? As coisas não vão passar em branco. E aí, hoje em dia, você, mesmo que tenham só duas contas, você ainda vê gente adquirindo lá conta secundária, não sei o que, isso aí. O que tem disso online, gente? Não faça isso. Sério, não faça. Isso é ilegal.
Os portáteis acabaram também sendo alvo dos travamentos também, né? Da Nintendo, né? Puta.
É, o R4, o cartão R4.
R4zão da massa, porra.
O R4, confesso. O DS2 também.
É, perfeito, DS2, é isso aí.
Mas até antes, durante esse período, a gente tinha uma pirataria muito forte nos jogos portáteis, mas nunca teve a necessidade de um destravamento. Até porque eles mesmos se importavam com isso. Você pegava o Game Boy Advance, funcionava tanto o jogo original quanto o jogo pirata, não tinha essa.
Né? Não pode esquecer do PSP também, né, Bruno? O PSP,
exato,
é a mesma coisa.
Aí foi no período do DS e do PSP que abriu a porteira do Homebrew, né? E aí eu lembro até hoje que durante um período era só o FAT que era destravado do PSP e virou febre do FAT subindo de preço e o firmware 1.0, porque a Sony já tinha subido o firmware para 1.5 e 1.0 era o quente. Só que aí depois também, inclusive, o pessoal mais ativo que eu vi de questão de pirataria, de correr atrás de firmware, é o pessoal do PSP. Porque a Sony lançava um firmware, a galera do PSP já tava em cima no dia seguinte, e horas depois, às vezes, já tinha um destravamento pro firmware novo, cara.
Qual que era aquela parada do PSP, da bateria? Bateria de
Pandora. É, exato. Então, eu ia falar agora da Pandora. Sabe o que que é, Evandro? A partir do primeira versão do PSP, modelo 1000, né, o PSP. A partir do modelo 2000, que é o PSP chamado, vai, Slim na época, né, o PSP 2000, ele vinha com uma bateria diferente. E a forma de destravar ele, você precisava da bateria do PSP FAT, modificada, né? Tinha uma modificaçãozinha que você fazia nela lá, ligando um fiozinho no outro para ela virar bateria Pandora. Aí você conseguia destravar o PSP 2000 também.
Ah, os caras vão inventando jeito, né, mano? É o que o Bruno falou, não tem?
Se você tinha um FAT, a modificação que você fazia na bateria para ela virar uma Pandora era via software. Você instalava um softwarezinho. Se você já tivesse um FAT, ele salvava um código e a bateria virava Pandora, cara. Era um negócio inacreditável. Na época da Pandora foi um negócio inacreditável. A Sony ficou maluca, porque ela não podia fazer nada. Entendeu? Porque era uma bateria.
Mas também, o que vai imaginar que vagabundo vai mexer na bateria do aparelho, mano?
É, tem algumas coisas não dá pra prever, né, Evandro? Tem que aparecer um problema pra você resolver, né? Eu fico imaginando como é que esse povo aí do Pará descobriram que a maniçoba precisa cozinhar por uma semana pra você poder comer e não tem mais veneno.
Caraca. É que nem assim, o PSP é outro que tem um síndrome de Xbox 360, viu? Porque aqui no Brasil ele ficou muito popular porque ele era tido como o videogame perfeito para emulação. Sim. Por muito tempo, né? Assim, se você quiser jogar Mega Drive, Super Nintendo, Master System, Game Boy, qualquer...
CPS, placa de arcade, jogo de arcade, CPS1, CPS2, era no PSP, cara.
E num portátil, né, cara? Teoricamente, isso. Qualquer PC melhorzinho roda tudo isso aí, mas o cara não vai levar o PC pro trabalho.
Exato. Agora
o PSPzão na mochila, pô, o Bruno contou já da história que ele jogava PSP no ônibus e tal. Isso era foda.
Portátil perfeito pra isso, né?
O Vita também é destravável hoje, né? A exemplo do Nintendo 3DS, né? E já é bem recente aí que apareceu desbloqueio para eles. É da mesma forma, é uma intervenção por software. E o Nintendo DS também precisa ser feito toda uma modificação via software no console, no aparelho, né, no portátil, para ele rodar uma espécie de cartão R4 também.
É, o Alex, só me refresca uma coisa. O 3DS, ele tem aquele travamento que você não precisa nem mexer no código dele, ele roda a partir do cartão, que é o RX Loader, não era? Era isso. Um dos primeiros destravamentos que ele fez, que ele, assim, você tem um cartãozinho normal, um SD normal, inclusive você pode simplesmente remover o cartão e ele acha que ele já não tá mais modificado.
É, isso. Mas agora não, né, Bruno? Com as atualizações de sistema do DS, isso. Aconteceu a mesma coisa, ficou obsoleto. Agora tem que ser feito toda uma alteração e instalar um novo sistema no DS, um novo firmware dele, já hackeado, para permitir que ele acesse tanto uma Nintendo Shop aí pirata para você baixar jogos, como rodar via cartão também.
Esse é sensacional que o Alex mencionou. Os caras estão num nível que você tem um eShop alternativo quando o teu console tá destravado para buscar os jogos piratas, cara. Os caras são... Você entendeu? Exato. Os caras vão ter uma estrutura para o cara poder baixar jogo pirata.
Não, é. que eu já tenha acessado essa eShop pirata aí. Mas me contaram que lá tem todos os jogos, mano.
Um primo seu, né, Evandro? Um primo seu te contou.
Meu primo mostrou, eu falei, nossa, esses pirateiros tão foda mesmo. Todos os jogos. E você baixa todo videogame pelo Wi-Fi, não precisa nem ter um computador.
O PS Vita, a mesma coisa. Você acessa lá a loja da Sony pirata e escolhe o jogo e baixa.
É, hoje em dia, como tudo é serviço, né, e barateou o acesso também aos jogos, e tem um monte de promoções e tudo mais, ficou mais fácil de você ter acesso a esses jogos. Antigamente era tudo muito difícil, né, de você ter. Então o destravamento e a pirataria era uma mão na roda, né, cara? Você assim, cara, eu quero jogar os jogos. Não tenho dinheiro pra comprar, mas quero jogar. Qual é o jeito, sabe? E aí, não dá nem pra gente ficar se assim, saindo aqui, porque hoje em dia eu não faço, porque hoje em dia é muito mais fácil pra mim.
Você tem outra consciência hoje também. Quando você era moleque, você não tinha noção real do que era o problema. É. Você só queria jogar. Falar assim, pô, eu tenho aqui meu PlayStation. O Jurandir lá com 12, 14 anos na geração do Play 1. Mas assim, eu quero jogar o meu jogo. Você não tinha noção da ou talvez até tivesse, mas você não tinha uma noção legal de que aquilo era pirataria. Você só queria jogar outro jogo. Como adulto hoje, um adulto economicamente ativo, parte da força de trabalho desse país, você tem uma outra mentalidade. Né? Então, e outro, o principal é assim: cada um é responsável por si, cara. Eu não vou condenar, eu particularmente, eu não vou falar o que você deve fazer ou não, sabe? Eu sei o que eu faço porque eu sei das minhas condições. E a gente, como o próprio Alex falou, a gente sabe que videogame, querendo ou não, é um passatempo que ele tem um certo custo associado. E o nosso país, a gente sabe que nem todos podem fazer parte desse meio, né, por vias legais. Então, não cabe a mim julgar a pessoa que faz uso ou não. Eu, particularmente, não faço, porque hoje eu tenho uma mentalidade diferente do Bruno Pivete, de 8 anos, de 10 anos, sabe? Mas é uma coisa que é muito minha, é uma coisa que cada um tem que pensar por si. O Alex tem a opinião dele e age da maneira dele, o Jurandir tem a opinião dele e age da maneira dele, assim como o Evandro. Exato. Sabe? Então, assim, o programa não tá aqui pra julgar, o programa tá aqui pra discutir justamente como eram feitas essas modificações, dar um lado mais técnico, a visão técnica que o Alex traz, sem julgamento. A gente não tá fazendo julgamento aqui, a gente só tá trazendo informação.
E apresentar o aspecto legal também, né?
Como Exato.
Que funciona a lei em torno disso, né?
Exato. E Alex, agora uma curiosidade, a gente passou muito rápido pela questão das gerações aí que foram, a gente até chegou a citar um pouquinho do Infinity lá no caso do Play 2, mas eu tenho na minha cabeça um destravamento que pra mim era muito bizarro na época, que era aquela primeira versão do GameCube, que você tinha que rodar com CD mesmo, porque o GameCube, se vocês não sabem, ele tinha um disco próprio, era um disco proprietário, que na verdade era, assim, ele era um disco com menor capacidade, acho que a capacidade máxima dele, se eu não me engano, era 2 GB, era 1.8, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? E aí você tinha que fazer um travamento para ele rodar um DVD normal em cima dele. Lembra dessa primeira leva do GameCube? Que aí a pessoa tinha que remover a tampa do GameCube para rodar? Tô louco.
Então, hoje instala o chip Xenon no GameCube, ele tá destravado, né? Mas na época eu nem lembrava mais disso aqui. O Xenon é o que a gente faz agora, né? Instala, desbloqueia, aliás, o que existe de mais atual, né? O GameCube já parou de ser fabricado há anos já, mas o último desbloqueio para ele é através do mod chip que desbloqueia ele completamente, né?
O Xenon seria o equivalente ao Matrix Infinity lá do Play, né?
É, perfeito, mas o primeiro desbloqueio do GameCube, que praticamente a gente quase nem chegou a fazer, ele só rodava CD mesmo, não funcionava DVD. Porque as travas do GameCube, de certa forma, não conseguia ser retiradas por completa, assim. O DVD, ele não conseguia fazer a leitura de uma cópia, mas você pegava o mesmo conteúdo e colocasse em CD, aí ele rodava.
Isso, mas era o disco normal, né? Então, eu acho que até me confundi, não era o DVD na época, era um CD mesmo, só que era um CD de tamanho normal e você tinha que remover a tampa, não é isso?
Isso, tinha que arrancar a tampa, bem lembrado, Bruno, era isso aí mesmo, nem lembrava mais disso.
É que eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, como, cara? Por que você tá fazendo isso? Eu vi um jogo rodando em cima do GameCube sem a tampa, falei, cara, o que tá acontecendo aqui? E aí, nesse caso, Alex, tinha até uma disputa inicial no caso do Play 2. Inicial não, ela veio um pouquinho mais tarde, mas os chips que tinham mais funcionalidades, aí tinha a questão do Mars versus o Matrix Infinity e tal, mas teve uma hora que o Infinity simplesmente despontou, né? Ele é usado até hoje pra quem quer destravamento de Play 2.
Dá pra falar um cast inteiro só do desbloqueio do Play 2. Vamos lá, lembra do Play 2 Fat? Era uma caixinha chamada S-Box que você encaixava na parte da frente do Play 2, fazia um swap com o disco lá também de boot pra poder rodar os piratas no começo, né? Logo em seguida, isso aí já não tinha mais como acontecer, aí apareceram mod chips mesmo para ser instalado direto na placa-mãe do Play 2. Aí teve esses aí que o Evandro falou, que você tinha que apertar botões específicos assim no controle para fazer rodar filme, para fazer rodar jogo de Play 1, jogo de Play 2, né? E foi assim, até saiu o chip DMS, teve o DMS 1, 2 e 3, que era um chip mais moderno, que inclusive já funcionava na mesma voltagem da placa do PlayStation 3, ele já não dava mais problema, ele já não mais ocasionava problema na placa do PlayStation, a exemplo de outros chips de desbloqueio anteriores. E o que saiu depois do DMS-3 foi o Matrix, né? Que foi o famoso chip Matrix aí que fazia o Play 2 rodar tudo, até CD de cimento.
Os caras falaram que podia colocar até tampa de Nescau. E aí ele
tinha... É isso aí.
E a letra, ligado? O que eu achava curioso é que, assim, Play 2 tinha ali uma faixa de preço que ele era vendido, e aí destravado com o Matrix era um pouco mais, porque, né, o Matrix era coqueluche dos chips. E aí quando o cara vendia destravado com o Matrix, mas não no preço que a galera trabalhava, aí alguém falava, pô, tem que ver se esse Matrix aí é original, então. Aí você fala, mano... O chip da pirataria! Estão pirateando o chip, caralho!
Pirateado é o chip pirata. É isso mesmo. Não existe mais o chip Matrix original, viu, Evandro?
Aí, ó.
O que existe é um chip que desbloqueia o PlayStation 2, mas a dashboard dele, aquela tela que aparece quando você liga, aparece Matrix pra enganar as pessoas mesmo.
Aí, tá vendo? Quem pirateia os pirateiros?
Esse período do Matrix, eu lembro que era a combinação mortal, Evandro. Você vai lembrar. Era o Matrix mais o HD Loader. Porque
pô, aí eu não tive. Eu cheguei nesse auge aí, filho. Eu vendi o meu Play 2 pelo preço de um Play 3. Porque eu... Porra, eu baixava as ISO pra caralho e jogava no HD e ninguém nunca nem viu. Eu fazia... Eu cheguei no auge que eu fazia meu próprio uniforme do Pro Evolution. E aí eu colocava na ISO, fazia a ISO no computador, passava no HD e jogava no videogame. Mano, boa época.
É, aí a gente tem que citar também um chip fabricado aqui no Brasil, que era o Thunder, né? E a última versão dele era o Thunder Pro 2 Gold, que os contatos dele, onde você soldava os fios, era tudo banhado a ouro. E foi, sem sombra de dúvidas, o melhor mod chip já feito para PlayStation 2. E ele foi idealizado, programado, construído, fabricado aqui no Brasil.
Caraca, hein? Evolução do negócio aí, hein?
Era o chip ostentação, banhada ouro.
Esse era o chip ostentação, só que era o único mod chip que possibilitava que no PlayStation 2 Slim, por exemplo, você colocasse os jogos dentro de um HD, conectava na USB e lia os jogos.
Ô Alex, tinha uns do PlayStation 2 que você tinha que rodar um boot no próprio, na própria gravação do jogo? Era, né? Na mídia?
Bicho, não entendi, juras.
Ele tá falando de self-boot, Alex. Sabe aqueles jogos que depois o pessoal já gravava o jogo e tinha aquela trilha de self-boot? Que ele mesmo botava sem precisar. Foi o caso que você citou lá do Dream. Lembra? O Dream,
antigamente,
ele precisava de um disco de boot. Tinha o Utopia lá, que é o mais conhecido.
Isso,
e tal.
Utopia.
E aí o pessoal gravava... Aí o que o pessoal passou a fazer? O pessoal já gravava o jogo com o self-boot inserido. Ou seja, o código do self-boot já tava. Então você não precisaria do CD de boot mais pra rodar.
Isso, entendeu? Eu sei que isso funcionava desde que... isso são últimas versões de desbloqueio para o PlayStation 2, em que você modificava o memory card, colocava um arquivo no memory card, daí sim o disco aí gravado com esse self-boot aí fazia rodar o jogo direto. Caraca, né? Sem precisar instalar chip.
Catum inventou tudo, né? PS2, mano. Não teve jeito, não, mano.
Não, o Matrix era maravilhoso. Tinha menu, caralho. Você escolhia as opções e tal.
Aí. Você
porra. O chip Matrix original, a exemplo do Thunder Pro 2 Gold, ele tinha um menu em que você fazia um upscaling no Play 2, fazia ele funcionar 1080i.
Eu lembro que por causa do PS2 e por causa da demora de às vezes você começar um jogo, existia um limite na locadora de trocas. Se você jogasse uma hora, você só podia fazer duas ou três trocas, eu não lembro assim. porque demorava, era todo um processo, tinha que vir o dono da locadora ou algum assistente lá, e aí colocar, e aí tinha que trocar, e selecionar menu e não sei o quê. Não era o Super Nintendo que você assoprava fita e colocava lá, sabe? Era um processo todo, né?
O pior era pagar a hora pra jogar Sega CD, o Neo Geo CD. Esse era o pior.
Putz, mas esse, era o load,
metade,
né?
Do tempo era de load, hein? Você jogava.
O load do macaquinho fazendo malabares, que será?
Excelente. Excelente, falamos aí sobre destravamentos. E aí, chegamos no momento aqui que a gente vai falar da Game Tech Zone. Ô Alex, temos alguma novidade de Game Tech? Game Tech toda hora tá tendo eventos específicos pra colecionadores aí, né? A Feira dos Pássaros.
É, pois aí. É. Bom, a gente tá gravando esse cast aqui, a gente tá em junho de 2018, certo?
Sim.
Então a gente tem que levar em consideração a época que os nossos ouvintes lindos vão ouvir esse cast. Agora, em julho, no dia 7, a gente vai ter a Feira dos Pássaros, né?
Todo mês tá tendo, né?
Todo mês tem, o Jurandir, virou um baita sucesso aqui, maneiro, né? O legal é que a gente vai fazer a quarta edição aqui na Game Tech Zone também, no início aqui de julho, mas... É, como vai haver uma grande feira aqui de cultura pop, que é o World Pop Festival, nos dias 19, 20, 21 e 22 de julho, a gente vai levar a Feira dos Pássaros pra feira.
Que maneiro.
Pra WPF.
Show, hein?
Legal, aí tem uma novidade ótima, né? Os ouvintes aí do 99 Vidas vai poder estar junto com o Jurandir Filho, com o Bruno aí. Carvalho e o Evandro de Freitas, né?
Olha aí, rapaz.
Olha aí.
Falemos todos aí em São Paulo. Brasil Pop Festival, né?
É, o World Pop Festival. Menos o Easy, que tá no Canadá.
Tá no Canadá, infelizmente. Ô Alex, se eu tiver um videogame destravado e ele tiver com muito problema e eu quero consertar, dá pra levar na Game Tech Zone?
Claro que dá, né, Jurandir? A gente conserta todos os videogames de todas as gerações, independente...
Poxa,
de
dá confiança, ó. É claro que dá, pô.
É claro.
Ô, Jurandir. Toca pro pai.
Toca e me voe.
A gente tem até uma...
O Alex é uma besta enjaulada, como se... Quando o atrunto é arrumar videogame.
É, mas, ó, o slogan, da, aliás, um mantra da Game Tech Zone aqui é que mais do que clientes, a gente faz amigos aqui, né? Quando o cliente chega no balcão e pergunta, será que dá pra consertar isso aqui? Aqui é, todo mundo já fala, se não der pra consertar, a gente destrói com a marreta.
Mas apareceu com um problema aí, Game Tech Zone conserta.
É, Jurandir, pra quem não conhece ainda o que é a Game Tech Zone, né? Nós temos o maior orgulho de falar que nós somos a maior assistência técnica de games do Brasil. A gente entrega uma média de 700 a 800 equipamentos consertados por mês, com um índice de eficiência que passa de 90%. A gente não atende apenas clientes aqui de São Paulo, a gente recebe equipamentos do Brasil inteiro para consertar. E o mais legal de tudo, como é que a Game Tech Zone trabalha? Nossa assistência técnica é aberta, o cliente pode acompanhar o conserto do equipamento sentado do lado do técnico, entendeu? Então, faz parte aqui da nossa filosofia de trabalho a transparência e a honestidade, né? Isso aí a gente leva até o nível mais alto aí, que é o próprio cliente acompanhar o conserto do equipamento, né?
Muito legal. E também tem as garantias, né? Você pode sair não só com o videogame consertado, mas com uma baita garantia também, né?
Pois é, né? A gente dá garantia de um ano aqui na grande maioria dos consertos, né? Exceto o conserto de controle, né? Controle a gente dá 90 dias de garantia. E também tem aquela vantagem para quem tem um equipamento, um videogame da última geração, seja o Nintendo Switch, o PlayStation 4 ou o Xbox One.
Funcionando,
é óbvio, né? Se o cliente já não tem garantia, acabou a garantia, ou comprou usado, ou trouxe de fora, ou foi lá na Santa Efigênia e comprou no saco preto, entendeu? Não tem garantia.
Que tipo de pessoa é essa, hein, Alex? Que vai fazer uma loucura dessa?
Pois é, engraçado, Evandro, porque justamente para a gente poder atender esse pessoal, existe um mercado para a gente. Porque se a gente é uma assistência técnica já consolidada e a gente sabe que consegue consertar o equipamento, por que não oferecer um serviço de garantia para o cliente? Porque a Game Tech Zone também vende videogame, certo? A gente trabalha com todos os consoles. Só que a gente sabe que quando a gente vai comprar algum produto, e eu sou assim, eu vou procurar no lugar mais barato. Às vezes o lugar mais barato está no mercado cinza, no comércio informal. Então quem acaba adquirindo o videogame através desses canais aí, pode trazer imediatamente o videogame na Game Tech Zone pra gente conferir o funcionamento aqui, e você adquire a garantia do seu equipamento com a Game Tech Zone, entendeu? Então é legal, você pode comprar o seu Play 4, o seu Xbox One, ou o seu Nintendo Switch, vai no mercado cinza, né, assim que fala. Ou você comprou usado, ou você tem ele já faz um tempo e acabou a garantia, e você quer prolongar a garantia, renovar a garantia dele, a Game Tech Zone tem esse serviço aqui, a gente oferece, sai muito barato.
Essa é a garantia estendida que vale a pena de verdade. Você que vai comprar essas coisas, o cara oferece garantia estendida, não sei o quê. Isso é que é tipo de garantia estendida. E Alex, importante falar, essa garantia também serve para os consoles que são vendidos durante a Feira dos Pássaros, né? Todos os consoles saem de lá com a garantia também.
Mano, na última Feira dos Pássaros, não é mentira, eu vi, tem foto no Instagram da GameTech, inclusive. O malandro comprou, Jandir, um Xbox One por R$850.
Caraca!
Pois é. Na caixa, com a garantia, porra! Que é isso?
Um ano de garantia. E adivinha de quem que era esse
Xbox? Era do Bruno, por isso que eu quero contar aqui.
Caraca, o Bruno tá se livrando dos videogames tudo, hein, Bruno?
Ó, eu não queria falar. Eu já até brinquei isso com o Alex. Falei assim, você quer vender o console, bota na minha mão que lá, no mesmo dia saiu o meu Play 4 e o meu Xbox One por R$850 na caixa, garantia de um ano Game Tech Zone. Lindo, lindo. Cuidadinho, do jeito que vocês sabem que eu sou cuidadoso com as minhas coisas, né, gente?
É, só é bom lembrar que foi R$850 cada um, né, gente? Não vai também...
Não. É, também achar que...
Não estamos loucos nesse ponto ainda. O Bruno não vendeu por R$100 cada um dele, o Alex vendeu os dois por R$840.
Bem, excelente. Você pode saber todas essas novidades, inclusive conhecer mais informações sobre a assistência técnica e sobre a loja da Game Tech Zone, acessando gametechzone.com.br.
E pessoal que tá ouvindo aí o 99 Vida Zone, vamos lá prestigiar a WPF lá pra conhecer o pessoal do 99 Vidas, aí tá perto do Juras, do Bruno e do Evandro. E também, como a gente vai fazer a Feira dos Pássaros lá, não interessa de que lugar do Brasil você vier, se você tiver o videogame quebrado, você pode deixar com a gente que a gente vai recolher e levar para assistência técnica para consertar, depois a gente entrega via correios com seguro. E se você tiver videogame usado, jogos usados, não importa a geração, pode trazer que a gente vai comprar durante o evento também, e a gente vai estar vendendo lá, exposto em vitrine, todos os itens usados que a gente tem também.
Gostei, fica, rapaz.
Fica ligado que o negócio, a briga lá é feia, hein?
Eu quero um Chrono Trigger do Super Nintendo, que até hoje eu procuro e não acho.
Jurandir?
Jogo da minha vida.
O Bruno, que é um cavalheiro, um poço de humildade, ele se candidatou aqui na segunda e na terceira edição da feira pra ficar ajudando a gente lá, colocando preço nos itens lá que estavam chegando, que a gente tava adquirindo na hora. Ele, né, o Bruno
ajudando,
todo...
Ajudando ele, Juras, entenda como... Deixa eu olhar primeiro que todo mundo pra ver se me interessa.
Toda essa pompa de cavaleiro dele, ele tava fazendo isso única e exclusivamente pra poder separar os itens que interessavam pra ele.
Jamais isso, jamais. Que calúdia, que absurdo.
O Bruno e o Weberan disputando.
É, na outra tava o Bruno e o Weberan. Aí era a Bíblia de Gantt.
É, foi mesmo. A gente até registrou isso em vídeo aí. Tá lá no canal da Game Tech Zone, a briga do Bruno Carvalho com o Velberan por causa de um expansion pack do 64.
Excelente, gente. Esse foi o 99 Vidas Zone número 2. Deixe seu comentário aqui, a gente quer saber a sua experiência com destravamentos. Coloque aí nos comentários a partir de que geração você destravou seu videogame. Você nunca pegou um videogame destravado? Coloque aí também nos comentários. Importante compartilhar as opiniões, as experiências, né? Eu sei que muita gente que ouve 99 Vidas também passou pela geração PS2, que foi um barulho absurdo em relação a destravamentos e tiveram muitas experiências diferentes, né? Então coloque aí nos comentários que é muito importante pra gente aumentar esse leque de discussão, né? A gente dá aqui as nossas opiniões, as nossas lembranças, mas às vezes fica de fora e aí você pode complementar nos comentários do 99vidas.com.br. É isso, gente! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou Alex Montenegro.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Zone! Nos encontramos na próxima edição. Tchau!
Música.